Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Feliz aí de ver tanta gente na live, até Sheila está lá no Canadá participando com a gente hoje, que legal. Vamos tentar identificar lugares aí, vamos tentar arrumar um pouquinho para sentar todo mundo. Ainda tem gente em pé aí? Não? Já? Pessoal que está com criança, se quiser fazer a experiência de levar lá no Kids, agora nós estamos com as salinhas funcionando por idade. Então a criança tem a oportunidade de conhecer crianças da mesma idade e receber uma mensagem que ela consegue compreender no ambiente de criança, né? Às vezes eu sei que tem pais que querem ficar aqui, acho que quer ficar com o filho, e às vezes a criança pode atrapalhar os outros que estão do lado, né? Então a gente tenta equilibrar isso. O Kids está funcionando, tá bom? Se precisar, é só dar um pulinho lá, procure a porta mais perto aí para sair e dá um pulinho lá. O trabalho lá é muito legal, muito bom. Temos muitos voluntários fazendo a obra de Deus no coração dessas crianças. Vamos lá, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Nós vamos falar de um sermão que não está escrito. O sermão de Jesus para Zaqueu. Todo mundo, a maioria, né, conhece a história de Zaqueu. Quem não conhece vai conhecer hoje. E a gente fica impressionado como a resposta de um homem rico em matéria de conversão foi automática. E eu já fico interessado em saber como é que sermão foi esse. Eu já preguei para tanta gente rica e não consegui converter. Eu queria esse sermão certinho, mas ninguém registrou esse sermão. E a gente fica imaginando, o que converte um rico? Porque o rico tem um problema. Qual é o problema do rico? Ninguém aqui é rico, então você não sabe. Pastor, nunca passei por esse problema. Ou não sei quais são os problemas do rico. Até gostaria de saber. Gostaria de experimentar. Mas, biblicamente, o problema do rico, e o capítulo é 19 de Lucas, o problema dos ricos é que eles são autossuficientes. Eles acreditam que o dinheiro resolve quase tudo e, de certa maneira, ganham uma posição, né, de poder por causa do dinheiro. As pessoas tratam assim, assado, e ele se sente mais importante, acha que domina. Às vezes tem até essa questão de se tornar autoridade por força do negócio sobre muita gente, né, liderando pessoas, liderando organizações. Então passa a sentir que é alguém muito importante, quando o Evangelho nos convida a quê? A uma vida de humildade. Como é que Jesus converteu Zaqueu? Eu queria saber esse sermão. Vamos tentar descobrir hoje? Que sermão foi esse que converteu Zaqueu? Capítulo 19, verso 1, diz que, entrando em Jericó, na cidade, um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos e era rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque por ali Jesus havia de passar. Para a surpresa dele, quando Jesus chegou ao lugar que ele estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu como? Impressionante, né? Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. As pessoas têm certos bloqueios e têm certas formas, né, de criar preconceitos e rejeitar uns excluir outros. É muito comum isso, inclusive na igreja. Entre mentes, o que, que aconteceu? Zaqueu se levantou e disse, vocês vejam que o sermão está entre o versículo 7 e 8. E alguém comeu essa parte aí. Que Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, restituo, como diz a lei, quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o quê? Filho da... ou seja, nascido da fé, creu em Jesus, creu em Deus, confiou no Senhor. E Jesus declara qual a sua missão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Realmente a gente fica curioso em saber como é que Jesus fez para converter uma pessoa rica. Que sermão ele pregou? Verdade que Jesus usou uma técnica importante, exclusividade. Se eu vou na sua casa, eu quero ter uma conversa contigo. Não envolveu Zaqueu com toda a multidão. Não pregou um sermão para todo mundo, mas resolveu fazer no particular. Isso teve influência. E quando ele entrou lá, deve ter tido um culto, né? Eu não sei qual a mensagem, mas a gente sabe qual foi a música que eles cantaram. Sabe ou não sabe? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Quero ver. Entra na minha casa. Ficou bonito.
Entra na minha vida.
Mexe com a minha estrutura.
Sara todas as feridas.
Me ensina a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Então, para o rico se converter, tem que ser um milagre. E o milagre precisava acontecer na vida de Zaqueu. E nós somos testemunhas pelo texto que o milagre aconteceu. A mensagem mudou os valores de Zaqueu. Jesus proclamou que Zaqueu estava salvo, que ele era filho de Abraão. E Zaqueu já deu testemunho da sua transformação no mesmo dia. E de uma forma fortíssima. Ele resolve dividir e dar metade dos bens aos pobres. Jesus falou sobre generosidade. Certamente Jesus deve ter falado sobre idolatria, sobre abrir mão e abandonar os ídolos. Certamente Jesus falou sobre reparação de pecados, porque ele queria pagar quem ele estaria comprometido por alguma negociação errada. Então funcionou a mensagem. E a prova foi que ele já deu testemunho disso logo depois. Esse momento aqui e essa mensagem, ela é muito importante para a gente fazer uma reavaliação da nossa conversão. Eu sou realmente convertido? Eu estou preparado para entrar no céu? Meu nome está escrito no livro da vida. O que, que me garante isso? Ah, me batizei na igreja. Não estou falando de batismo. Nós estamos falando aqui de conversão, de mudança de vida, de abandono dos ídolos. Zaqueu era rico. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele tinha uma fortuna. Ele não precisava de Deus, como muitos ricos pensam. Ele não iria se sujeitar a um estilo de vida que o reino dos céus trouxe, que não tinha nada a ver com a vida dos ricos. O estilo de vida cristão é diferente. Então a gente precisa testar. Eu sou convertido? A minha vida foi transformada? Quais são os elementos do meu testemunho que comprovam a minha conversão? Cada um tem o seu. Né? Eu me converti e Jesus mudou isso na minha vida. Eu era assim e eu passei a ser assim segundo o Evangelho. Eu passei a ser um cristão. O meu testemunho é um testemunho de mudança de valores, de abandono de pecados, de transformação de vida. Será que o sermão que eu ouvi, eu entendi que entregar a vida ao Senhor é mudar realmente? Será que eu não ouvi uma mensagem do tipo, aceite Jesus e vai dar tudo certo e você vai ter muito dinheiro? Vai transformar você num rico segundo o mundo. Tem muita gente pregando prosperidade aí, querendo que você seja um rico segundo o mundo. Quando a Bíblia diz que a gente não tem que amar o mundo, nem o que se faz no mundo, com os maus desejos, com a atração por causa da cobiça. A gente sabe como essas coisas funcionam no mundo. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas elas colocam como prioridade os valores do mundo. Então, hoje, aproveite para testar e avaliar a sua conversão, como eu também faço isso na minha vida. Você que está na live aí, às vezes a gente fica, né, atrás, né, lá atrás, lá dentro, nos bastidores das câmeras, mas Deus está falando com você também. E o Senhor está perto de você para te ouvir e te ajudar. Jesus resolveu ajudar Zaqueu. Um sinal importante que tinha alguma coisa acontecendo na vida de Zaqueu foi que ele subiu na árvore porque ele queria pelo menos ver Jesus. No coração dele existia uma motivação, um interesse espiritual. Mas eu pergunto, vida cristã é só interesse espiritual? Vida cristã é o quê? Como é que você diria com as suas palavras? Qual a maneira mais radical de você definir vida cristã? Transformação total. Vida cristã é abandono da vida do mundo e abraço da vida com Deus. Vida cristã é abandonar os pecados e andar em santidade e justiça. O que é vida cristã para você? Porque se não foi marcante, não tem sido marcante na sua vida, é porque alguma coisa pode estar errada no processo. E a gente pode rever processo, a gente pode consertar as coisas. Para mim, eu vou dizer qual foi a pregação que eu imagino que Jesus pregou para ele. Como era uma mensagem para rico, eu creio que Jesus usou a parábola do tesouro escondido. Será? Capítulo 13 de Mateus, verso 44. Para mim, essa parábola é parábola, típica parábola para gente rica. Tem outras também, mas essa é fundamental. É um versículo só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, não falou para ninguém que tinha um tesouro lá, e transbordante de alegria, o que, que ele fez? O que, que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Está claro o que, que aconteceu aqui na vida desse homem? Uma troca. Simplesmente isso. Entrar para o reino de Deus é você trocar tudo que você considera como mais precioso e valoroso no mundo e você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E você passa a viver de acordo com essa cosmovisão, porque muda a sua visão de mundo. Eu já estou completamente voltado para coisas que antes não eram valorosas na minha vida, como amar, como viver uma alegria contagiante, como abençoar pessoas, como ser alguém generoso, como querer o bem dos outros, como querer andar em justiça, em honestidade, não mentir, não andar na carreira que as pessoas vivem. Por que ele fez isso? Por que ele fez uma troca? Por que ele escolheu o tesouro que estava enterrado? Porque ele entendeu que o tesouro que estava naquele terreno era mais caro, mais rico do que o que ele tinha em casa, do que ele tinha na empresa, do que ele tinha no banco, do que ele tinha de investimento. Aquele tesouro era a coisa mais rica que ele poderia ter encontrado na vida. A pergunta para nós: eu considero o reino de Deus esse tesouro mais rico? Eu já raciocinei e analisei isso de uma forma completa para dizer assim: realmente, nada se compara ao reino dos céus. Eu estou disposto e já fiz isso, abri mão de todas as outras coisas para que o reino do céu seja tudo na minha vida. O texto diz que o homem vendeu tudo para conquistar e conseguir recurso para comprar o terreno, porque ele acreditava que aquele tesouro era mais caro. É quando você abre mão de tudo por algo maior. Tem pessoas que estão anos na igreja e elas não entendem que o reino é maior do que tudo. Elas ainda estão brigando e lutando por competição de negócios de uma maneira absurda, fazem coisas terríveis. Tem gente crente envolvido com corrupção porque acredita que não tem jeito, no mundo é assim mesmo, todo mundo faz, então eu vou na curriola aí da turma, eu vou fazendo igual. Cadê o reino de Deus na vida dessas pessoas? Onde é que o reino de Deus entrou? Não entrou. Cadê a análise para considerar que o reino realmente é mais precioso do que tudo? E eu estou disposto a abrir mão do resto, porque o reino é melhor. Quanta gente está na igreja que não entende que o reino de Deus é melhor. Entende que a religião é boa, gosta dos valores que são ensinados. Tem gente que gosta dessa comunhão, desse encontro, dessa reunião, mas não são pessoas convertidas. Precisam ainda entender que nós não somos simplesmente igreja. Nós vivemos a coisa mais extraordinária que acontece na face da terra há gerações. O reino de Deus está implantado em nós e entre nós. E não tem dinheiro que pague isso. Você consegue entender isso? Você de verdade considera isso no seu coração? Isso lhe dá tranquilidade, sossego, paz, te dá segurança e uma forma de viver diferente? Porque eu já não luto mais com as armas das pessoas do mundo. Eu já não faço questão de ficar brigando por isso e aquilo. Não estou dizendo que você não possa ter uma carreira de sucesso, que você não vai ganhar seu dinheiro para sustentar a sua família, que você faça negócio e torne uma pessoa próspera. Não estou falando isso, eu estou falando de você fazer, colocando todo o seu investimento de vida nessas coisas e deixando o reino de Deus como um corretor de seguros faz na vida da gente. Eu costumo dar esse exemplo, que tem muita gente que está seguindo Jesus para que Jesus seja o corretor de seguros. Comprei um carro, preciso fazer o seguro, então procuro o corretor e ele me dá cobertura sobre acidentes, cobertura sobre problemas com roubo, ou que seja quebra, o que seja. O corretor vai, faz um contrato comigo e eu passo a andar seguro por causa da cobertura. Tem gente que acha que viver com Jesus é ter apenas cobertura. Eu não quero que Jesus entre na minha casa, entre na minha vida. Eu não quero que Ele mude as situações, que Ele mude toda a estrutura da minha vida. Eu quero que o corretor fique lá longe cuidando do negócio dele. Se eu precisar, eu procuro Ele. Entendeu? Jesus não pode ser o meu corretor de seguros. Jesus tem que ser o dono da minha vida. Só assim eu posso dizer que o reino de Deus entrou na minha vida. E isso transforma de tal maneira que meu modo de ser, a partir daí, muda completamente. Eu começo a enxergar o mundo diferente, eu começo a fazer o bem como algo tão natural da minha vida. E tudo aquilo que é mal, perverso, pecado, isso sai da minha história. E eu vou lutar a vida inteira para não querer nada, nem com o diabo, nem com o mundo, nem com o pecado, nem com a carne, com os maus desejos. Agora eu sou um santo de Deus, uma mulher santa de Deus. E isso não é perda, isso é o maior ganho. Agora, para mim, Jesus com certeza entrou no Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte que a gente está estudando aqui todo domingo de manhã, é uma síntese de tudo que é o reino. Então, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus consegue demonstrar para nós o que o reino representa e como as práticas do reino fazem sucesso na nossa vida. Aí a gente vai ler em Lucas, não vou ler em Mateus. Lucas, ele faz esse relato de um trecho do Sermão do Monte, ele não fala tudo, mas ele fala inclusive um versículo que Mateus não cita, Lucas 6, 32 a 38. Pega aí na sua Bíblia. Quando uma pessoa como Zaqueu, rico, ou qualquer uma se converte, o chamado do Sermão do Monte é para amar. Você agora não vai tirar mais nada de ninguém, você vai dar através do amor. Verso 32 diz: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Os pecadores também fazem isso. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, mas para receberem outro tanto. Verso 35, vamos ler juntos? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo, pois Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Pergunta para o irmão: você é filho do Altíssimo?
É de verdade.
Qual é a proposta de Jesus aí? Ser filho de quem? É isso que eu quero. Se Deus é o ser mais potente, mais justo, mais rico e controla todas as coisas, e eu sou filho dele, eu sou pobre ou sou rico? Riquíssimo. E eu preciso entender isso para eu poder dar o valor necessário à vida cristã. Às vezes tem gente olhando para pessoas que têm uma vida cristã muito feia, que não representa o Evangelho. E a gente fica escandalizado e diz: eu não quero ser isso aí não. Mas a gente precisa ser isso aqui. Eu creio que Jesus falou disso para Zaqueu, porque logo à frente ele diz assim, verso 36: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Você vai imitar Deus em matéria de misericórdia. E qual é o esquema da misericórdia? É cuidar de quem precisa. Olha aí os pobres. Zaqueu vira e diz assim: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Por quê? Porque a mensagem de um Deus de misericórdia caiu no coração dele. Eu não quero mais um coração de rico, eu quero um coração de Deus, de alguém que tem misericórdia. Funcionou na vida de Zaqueu. No verso 37 do Sermão do Monte, Jesus diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Verso 38, entra a generosidade. Ele diz: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ou seja, existe uma recompensa no dar, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Zaqueu estava acostumado a trabalhar com dinheiro e fazer o dinheiro render, e fazer o dinheiro se multiplicar. E de repente, na mensagem de Jesus, dizendo assim: olha, você pode dar, porque você vai ter a recompensa de dar de uma forma completamente diferente. E Zaqueu, que já estava acostumado a receber dinheiro, ele entendeu que ele poderia agora receber muito mais do que simplesmente recursos financeiros. É errado ser rico como cristão? Não. Tem alguma coisa errada em você fazer investimentos e fazer seu dinheiro render? Não. E todo mundo que tem deve fazer. Agora, quando isso se torna o Deus da minha vida e eu coloco o Senhor e a minha vida espiritual em algum plano abaixo, eu estraguei tudo. Esse é o problema da riqueza. Tem um sermão completo na Bíblia sobre como o rico deve viver sendo cristão. Zaqueu ouviu essa mensagem de Jesus, ele disse: olha, eu preciso dar, eu quero contribuir. Onde é que estão os pobres? Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero que a minha vida passe a ser dirigida, regida, comandada por esses valores e não mais pelos valores de quem mexe com dinheiro, que são outros valores. Eu quero que o reino seja evidente na minha vida. Por quê? Eu quero que todo mundo veja que agora eu sou rico do jeito de Deus. Será que nós, como crentes, queremos isso? Será que a gente tem facilidade de testemunhar e fazer boas obras para que o reino de Deus seja conhecido através de nós e as pessoas digam: ó, Deus existe, você é uma testemunha? Ou será que a gente só quer o venha a nós, o teu reino? Senhor, eu preciso disso, 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 por favor, não demore não. Eu sou crente, estou levando a sério aqui minha vida cristã, mas é porque eu preciso do reembolso, da recompensa. Jesus diz que os ricos já receberam a sua recompensa aqui, e é verdade. Os ricos já recebem a sua recompensa. Por quê? Porque vivem regaladamente, porque não passam pelas dores que as pessoas mais simples ou simples passam. Os ricos têm condição de fazer praticamente tudo o que quer através do dinheiro, ou que o dinheiro pode pagar. Sexta-feira nós fizemos uma reunião no grupo, está começando a crescer lá na Praia do Forte, para se tornar uma igreja. E eu contei para eles lá, de um jantar que está sendo promovido por um dos maiores chefes do mundo, Rasmus Munk. Ele é europeu e ele está promovendo um jantar que é o jantar mais caro do mundo, e já tem lista de espera para esse jantar. Que os ricos podem fazer isso? $500 mil o jantar. já tem lista de espera. Saiu na revista Isto É, semana passada. Ou melhor, Isto É não. Eu li na revista Exame, não sei se saiu na Isto É. Eu li na revista Exame. Pergunta para o irmão: irmão, qual foi o jantar mais caro que você já comeu na sua vida? Hein, Sérgio? Qual foi? Então, quando o meu coração é comandado e dirigido por esses valores, eu quero o jantar mais chique, eu quero a viagem mais cara, eu quero o lugar mais badalado. Quando essas coisas são maiores na minha vida, e o dinheiro que eu tenho ainda me ajuda a viver assim, eu estou perdido. Mas quando Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, essas coisas têm que mudar. Por quê? Porque encontrei o tesouro. E eu estou disposto a abrir mão de todo o resto. Não quero saber. Paulo disse: eu abro mão de todos os meus títulos. Isso para mim agora é lixo. Eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, doutorado e já fiz MBA. Não, agora isso é lixo. Diante da glória de conhecer esse Senhor. Jesus tem que ser tudo. Quando João Batista apareceu pregando pela primeira vez o Evangelho do Reino, ele pregou a mensagem do repartir. Veja aí em Lucas 3, versos 10 e 11. Ele disse: olha, vocês que estão chegando, se arrependendo dos pecados, se batizando, a multidão estava perguntando: e aí, como é que a gente vai viver? Como é que vai ser o nosso modo operante de vida agora como cristão? E tinha gente rica lá. Ele simplesmente dizia, verso seguinte, verso 11: quem tiver duas túnicas, reparta. Divide com quem não tem. Se você tem comida, tem como dividir? Reparte com quem não tem. Agora o meu olhar é completamente diferente. Eu não quero acumular. A Bíblia condena o acúmulo. Eu quero repartir. Eu quero ser instrumento de distribuição. Eu não vou dar o que eu não tenho. Eu não vou dar e ficar sem nada. Não, é para repartir. Então eu vou ficar com uma parte, eu vou dar outra parte. Eu creio que Jesus falou disso com Zaqueu, porque ele falou em dar metade para os pobres. Então, na mensagem de generosidade, não existe espaço para o acúmulo de bens. Eu já tenho dois, por que eu vou querer ter três? Por que eu não pego dos dois e fico com um e dou um para quem não tem nada? Olha o conceito. É completamente diferente da ideia do mundo, que é acumular, esconder, mentir, fingir que não tem, né? Dar uma de que... e tentar acumular o máximo para quê? Jesus pergunta: para quê? Nosso irmão Josivaldo, né, foi fazer uma cirurgia para tirar um tumor no estômago, e acabou gerando uma hemorragia no pós-operatório. Ele morreu ontem. Está sendo enterrado agora, nesse instante. O pastor Heraldo está lá no cemitério com a família. Deixou um filhinho de 8 anos. E se fosse eu? O que adiantou tanto trabalho, tanto aperto, tanta correria, tanto acúmulo? Para quê? É isso que Jesus questiona. E a pregação de Jesus sobre isso é tesouro no céu. Abra aí Mateus 6, 19 a 21. O que Jesus ensina? Você pode acumular sim, mas não na terra. Na terra você tem que repartir. Jesus na ceia partiu o pão, distribuindo o seu corpo. Repartir. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, se a gente está seguindo outra coisa, a gente está perdido. Zaqueu precisava entender isso e Jesus falou para ele: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. O que a gente tem que fazer? Pode passar. Versículo 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque isso é forte demais. Isso aí deixa a gente assim, né, muito impactado com o chamado. Ele diz: onde estiver ou onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. Analisa aí, onde é que está o seu tesouro? Seu coração está lá. Se o seu tesouro é acúmulo na terra, então seu coração está aqui na terra. Não tem lugar para você no céu. É isso que Jesus está dizendo. Agora, se você pratica as boas obras do reino que Deus preparou para nós, e Deus espera que a gente pratique, dando frutos maravilhosos de fazer o bem, de amar as pessoas, de pregar o evangelho, né, de ir para o pé na estrada, de fazer boas obras e parar de fazer coisas que são coisas mais, você está juntando tesouro no céu. A gente não está vendo isso aqui, não tem nenhuma maquininha para você fazer leitura, nem aplicativo para você. Imagina o aplicativo, né? Tesouro no céu, deixa eu ver como é que está a minha cotação, né? Deixa eu ver como é que está lá. Não tem. Mas Jesus diz que há recompensa. A palavra galardão, que a gente fala na Bíblia, que não é comum essa palavra, ela é traduzida como recompensa. Existe uma recompensa de tudo que a gente faz de bom aqui. E eu acredito tanto nisso que eu abro mão de tudo que é mal para viver o bem, mesmo que isso represente todo o esforço que eu tenho que fazer e abrir mão de tudo que é carnal, humano, mundano. E Jesus, quando ensinou isso, ele também ensinou que a gente tem que viver o modelo, o pastor Beto falou aqui de Mateus 6,33. Como é que eu faço então para ter as coisas na terra e não ficar ansioso ou ansiosa para viver atrás dessas coisas? Ah, eu posso estudar? Posso, deve. Eu devo ter uma carreira excelente? Sim, deve ter uma carreira, uma profissão excelente, deve fazer muito bem, deve ganhar bem. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, me estressar com isso. Viver numa ansiedade. Tem gente, quando chega a época de prova, parece que o mundo vai acabar. Isso não é coisa de crente. Por quê? O que diz Mateus 6? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua. E qual é a promessa de Deus? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está num contexto tratando de ansiedade pelo que eu vou comer, pelo que eu vou vestir, né? Como é que eu vou viver. Tem gente que sofre horrores, vive tomando remédio tarja preta por causa de ansiedade pelas coisas que eu estou buscando e que precisam acontecer. Que estão vivendo esse tipo de ansiedade que as pessoas vivem no mundo, são pessoas que estão precisando rever, reavaliar se eu me converti. Não estou falando de pessoas que têm transtornos. Às vezes a coisa já é uma doença instalada. Tem que tratar sim. Tem que procurar psicólogo. Tem que ir para o psiquiatra se depender de algum medicamento. Isso funciona e faz bem. A gente aqui aconselha as pessoas. Mas tem gente que já faz disso a sua vida. Ansiedade o tempo todo aceso, com medo de faltar, com angústia por conseguir. E quando perde é um inferno dentro de casa, de tanto transtorno, e às vezes vai até bradar com Deus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para o Senhor me abençoar? Aí ele vai dizer para você: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e deixe o resto comigo. Então, esse buscar o reino de Deus é colocar o reino de Deus no alto da minha vida. Todo mundo precisa saber que eu sou cristão de carne e osso, vivendo nesse mundo, mas que a glória de Deus está sobre mim. Será que a gente considera isso? Será que funciona bem? Se você tem dúvida disso, não entre em crise espiritual. Vá para o concerto. Vá fazer um retiro particular e pessoal. É, às vezes eu vou visitar irmãos no hospital e pergunto, como é que está o seu retiro hospitalar? Porque às vezes Deus permite uma enfermidade para a gente parar. Ficar num quarto sozinho. Vai ficar uma semana ali, depois sai com saúde. Mas funciona. Quem é que vai levantar a mão e dizer, pastor, estou precisando de um retiro hospitalar? É. Deus às vezes usa meios que a gente não usaria, mas o reino de Deus é assim. Deus é, comanda e é Ele que controla as coisas. Ele pode fazer o que quer, pode ou não pode? Você já disse para Deus, Deus faça o que quiser com a minha vida, eis-me aqui. Se você tem medo de dizer isso, é porque você não conhece seu Deus. Você está precisando se entregar a Ele. E existe também nessa mensagem a doutrina da não vingança, que eu chamo não vingança ampliada. Que se você é cristão, você não se vingar, já está fazendo uma boa coisa. Mas a doutrina que está lá em Mateus capítulo 5, verso 38, é a doutrina que diz que a gente tem que ir mais longe do que não se vingar. O que, que diz lá? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era assim na lei antigamente. Dava, devolvia o que a pessoa fazia. Ah, ele roubou, ele matou o meu cachorro. O cachorro dele vai morrer também. Eu, porém, vos digo, e Jesus trouxe o reino para nós, ensinando o seguinte, não resistais ao perverso. Você tem que ser uma pessoa leve, você tem que ser uma pessoa descomprometida com toda e qualquer prática de revolta, de vingança, de ira, de ódio, de mágoa. O cristão não permite isso no seu coração. Pelo contrário, qualquer que te ferir na face direita, você ainda vai longe, você vai ampliar esse negócio e vai dar o quê? Vai dar outro. Começou a bater, termina. Ah, e você não vai reagir, não? Vou deixar você bater, porque não está na minha pauta de vida revidar nenhuma agressão. Cristão não revida. Cristão não agride. Cristão não julga ninguém. O cristão não abre a boca para ficar amaldiçoando pessoas. Já viu gente que fica na internet aí dizendo que é isso, é aquilo de crente, de pastor, e que fica xingando, acusando, amaldiçoando e agindo com ira contra pessoas. Você diz assim, mas que evangelho esse cara está vivendo? Porque não é esse. Jesus falou, que demandar contigo e tirar-te a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, você vai andar quanto? Pô, mas o cara só queria uma. Não, eu faço ampliado. Eu vou dar um plus para ele. De bênção, o cristão está sempre abençoando mais do que o outro precisa. Já viu? O irmão emprestou o carro para você fazer uma viagem ou então levar alguém no hospital, né? E lhe facilitou, emprestou o carro, você na correria ele ajudou, você está sem carro, ele emprestou. Quando você devolve como? Hein, o crente devolve como? Se a pessoa do mundo diz, ó, muito obrigado, valeu, né? Poxa, precisar de mim, estou aqui também. E o cristão faz como? Se estava precisando de uma aspiração, tirar um bocado de terra, eu vou limpar, vou polir, vou botar o tanque cheio. Não, mas ele me deu com o tanque na metade, eu só usei um quarto. Eu boto o tanque cheio. Quando o irmão recebe, você diz, rapaz, o que você fez? Te amei. Onde é que você aprendeu isso? Está dentro de mim o Evangelho de Jesus. Oh, mas você acabou saindo perdendo nisso. Como perdendo? O que é perder para quem está no reino? Eu enchi o tanque do irmão e dar de volta, né? Tem gente que às vezes recebe um presente de uma comida, a pessoa dá uma tigela de comida e a tigela volta vazia e ainda mal lavada. É impressionante isso, né? Cadê a nossa doutrina do amor verdadeiro? Eu quero sempre encantar as pessoas. Eu quero que ela sinta que existe amor na face da terra, apesar do inferno que está lá fora. E de que eu estou vivendo um reino que é justo, poderoso, verdadeiro, que não acaba. E por último, o pessoal da banda pode vir, a oferta da viúva pobre, que Jesus exaltou lá em Lucas 21, de 1 a 4. Eu creio que Jesus falou sobre dinheiro, com certeza, com Zaqueu. Com certeza Jesus perguntou para ele: quanto você tem investido lá na sua conta? Será que Jesus falou isso para ele? Será que Jesus perguntou: quanto é que você vai doar para a nossa igreja? Será que foi isso que Jesus falou? Jesus não precisava de dinheiro dele. Jesus, quando estava lá no templo, no setor do templo chamado Casa do Tesouro, no lugar onde as pessoas levavam oferta, Jesus viu os ricos dando oferta no templo, que era mandamento, era lei dar oferta, trazer o dízimo à Casa do Tesouro. E ele ficou olhando os ricos dando oferta, até a hora que aparece aquela mulher que é chamada de viúva pobre. Né? Se existia uma coisa ruim na vida naquele tempo, era ser viúva e ser pobre, que as coisas andavam juntas. Pode passar aí no versículo. Ele diz o quê? Duas pequenas moedas. No verso 3, o que ele diz? Verdadeiramente, esta viúva pobre deu mais do que todos. Por quê? Verso 4 ele diz: porque todos deram como oferta daquilo que sobrava. Não fez sacrifício nenhum. Está sobrando. Porém ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Pastor, então ser cristão é abrir mão de tudo e dar tudo? Não. Mas é a disposição de deixar tudo nas mãos do Senhor e acreditar que se eu priorizar o reino e a justiça do reino, o Senhor vai fazer do jeito que Ele quiser. Ele vai acrescentar. Eu conheço um missionário que ele via viajando para tudo quanto é canto, e Deus, para abençoá-lo, mandou alguém dar um carro para ele viajar. E quando chegou no mês seguinte, outra pessoa deu outro carro. Aí ele disse: Senhor, o Senhor está sendo abundante demais, eu não preciso de dois carros. Aliás, eu vou fazer uma coisa, Senhor. Eu vou te surpreender. Eu vou doar esses dois carros para outros dois missionários que estão precisando. E vou ficar sem nenhum. Quero ver o que o Senhor vai fazer. Não passou uma semana, alguém ligou para ele e disse: olha, eu estava orando e Deus mandou colocar à sua disposição um avião. Não sei porquê, não sei se você está precisando, mas o avião está ali no aeroporto tal, o piloto, o telefone do piloto é tal, você pode ligar a qualquer hora e pode viajar para onde for preciso e não tem nenhuma despesa para você pagar. Você não tem que fazer absolutamente nada, a não ser avisar o piloto, marcar a hora, e ele vai fazer as viagens que você precisar fazer para pregar o evangelho. Deus mandou, viu, irmão? Não sei porquê. Aí ele ficou lá dando risada e disse: Senhor, eu vou parar de ficar provocando o Senhor, porque se Zaqueu, um rico, cheio de problemas, foi transformado por essa palavra, por esse sermão que eu estou aqui simulando, né? Como seria o sermão? Falando sobre abandono dos ídolos, falando sobre tesouro no céu, falando sobre generosidade, falando sobre não vingança ampliada, falando dessas coisas tão lindas e principalmente do entregar tudo para Deus. Isso funcionou na vida de Zaqueu. Será que funciona na nossa vida? A gente pode cantar de pé com Zaqueu, né? Entra na minha